Esaquietri. É tempo de buscar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem as suas maneiras de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para a casa do nosso Deus, do Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzir sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que agrada a fazer e realiza tudo o que eu prometo até aqui. Feche os teus olhos, peça ao Espírito Santo de Deus para continuar falando no teu interior, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio de estar na tua presença. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue conduzindo todas as coisas, que o Senhor venha tirar toda a resistência humana e demoníaca dos corações, que o Senhor venha ministrar, Pai, o nosso interior, abrindo o nosso entendimento acerca da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu deixo cativa em submissão a Ti a minha alma, Pai, em nome de Jesus. Que só o Seu Espírito Santo venha fluir através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa eu fazer uma besteira, bota a guarda na minha boca, Senhor. Nós amarramos todo valente, lançamos no abismo na autoridade do Teu nome toda sonolência, toda devagação da mente, toda moleza, todo abatimento. Cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Espírito de ressurreição e vida, só o Senhor tem palavra que traz vida e vida em abundância. Que o Senhor venha fluir neste lugar, em nós, em nome de Jesus. E em tudo nós já te entregamos toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. É tempo de buscar ao Senhor. E como se busca ao Senhor? Como se busca ao Senhor? Orando e vigiando. Como se busca ao Senhor? Se busca ao Senhor de todo o seu coração. Porque orar com pensamento, você dobra o seu joelho no chão, mas está pensando na roupa para lavar, não é oração. Você dobra o teu joelho no chão para orar e você lembra do serviço que você tem para fazer, você está dividido. Deus não te chama para andar dividido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque um dia vão buscar o Senhor e não mais vão encontrá-lo. Um dia vão buscar o Senhor e não mais vão achar, porque vai estar separado definitivamente. Um dia as pessoas vão desejar o Senhor e vai estar separado para sempre. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Hoje é o dia de buscar o Senhor. E a gente busca o Senhor não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele está acima de todas as coisas, porque Ele sabe o que Ele pensa a meu respeito. Como está lá em Jeremias, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. É isso, nós buscamos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é soberano em todas as coisas e nada fugiu do controle das mãos dEle. Tudo que a gente vê hoje nessa terra, tudo que está acontecendo nessa terra é uma realidade. É aquilo que o Senhor já disse há muitos anos atrás. Quando você lê a Bíblia, você se depara com situações onde está acontecendo hoje, mas no século passado falaram. Quando você lê a Bíblia hoje, você vê Ezequiel profetizando que uma morta vai ter vida. Quando você lê a Bíblia hoje, você vê no último tempo, nos últimos tempos haverá homens avarentos, amantes de si mesmos, idólatras, que têm resistência a todo e qualquer tipo de autoridade. É isso que a gente vê. Fala para mim se é diferente do que você está vendo. Esse tempo agora é tempo de sujeitar a nossa vida à obediência a Cristo. É tempo de desejar o que Deus deseja. Para de entrar na presença do Senhor, apresentando o que você quer. Sabe como é que está o mundo hoje em dia? Não busca o Senhor, busca a igreja que agrada a eles. A igreja que tem um perfil que me agrada, a igreja que tem um louvor que me agrada, a igreja que tem uma palavra que me agrada. Não é assim, é Senhor, e qual igreja o Senhor deseja que eu permaneça? Aonde o Senhor deseja que eu vá? Quem o Senhor deseja que eu ajude? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, tem que ajudar, e sai ajudando todo mundo. E Deus não tem isso, tem pessoas que Deus deixa passar no processo sozinho para aprender. Tem gente que você tem que ajudar sim, porque o Senhor colocou no teu caminho para ajudar, mas tem gente que precisa passar por um processo que você não precisa passar. Você não precisa entrar nesse processo. Às vezes, você quer convencer um homem de que você está certo com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com seus argumentos, e você vem cheio de argumentação. Não, pastora, você tem que conhecer. Não, pastora, sabe o que é? É para sentir paz no meu coração. Está gritado que Deus não tem as coisas para você, não tem isso para você, não tem essa porta para você. A gente orienta, mas aí você quer argumentar para mudar o coração da pastora, como se fosse a pastora Deus da sua vida. É. Eu não sou Deus na vida de ninguém. E o dia que você me colocar no lugar de Deus, eu saio da tua vida. Porque esse lugar é muito pesado para um ser humano. Ser humano nenhum pode ser ídolo na vida dos outros. É por isso que você vê um monte de ídolo se cortando, se matando, se drogando. Porque esse lugar é de Deus. Homem perfeito é Cristo. Tenho falhas e isso não me dá motivo para andar fazendo coisa errada, porque eu tenho uma Bíblia e um Espírito Santo dentro de mim para me alinhar a cada dia em nome de Jesus. Eu busco o Senhor porque Ele é Deus e eu desejo caminhar com Ele todos os dias da minha vida. Eu desejo ser liberta, eu desejo ser curada, eu desejo ser transformada, eu desejo ser restaurada. Eu não busco ao Senhor para Ele me dar uma casa, porque Jesus volta, a casa fica. Eu preciso morar, Senhor. Você lembra do que eu falei domingo passado? Eu falei para Deus, Senhor, eu não nasci planta, eu não sei fazer fotossíntese ainda. Aí Deus vem com um tapa na cara bem gostoso, na hora que você entrega o jejum, que você senta para comer. Flavinho passou lá em casa, gente. Flavinho trouxe peixe, Flavinho trouxe frango empanado, mas a comida que eu tinha feito, quando eu sentei para comer, um banquete na minha mesa, e o Senhor falou assim, então, você não faz fotossíntese, né? Olha o banquete. Obrigada, Senhor, perdoa pela minha ignorância, pela minha verdadeira estúpida. Porque o Senhor é Deus, eu não sou nada. Entenda uma coisa, não é pecado você buscar ao Senhor por aquilo que a sua alma deseja e almeja. O que está errado é você só buscar ao Senhor por causa disso. Deus tem coisas maiores para te falar, para te conduzir. Deus tem experiências para te dar. Deus tem patamares maiores para te dar. Mas assim, se tem dinheiro, aleluia. Se não tem, fecha a cara. Se tem casamento, bom encontro, glória. E se não tem, fecha a cara. Faz picuinha, pirraça com Deus. Então você não está buscando a Deus. Você está entrando no supermercado e querendo que Deus te sirva. Igreja não é supermercado. Igreja é lugar de adoração. É um lugar que você se junta com seus irmãos para adorar o Senhor. Vou te falar uma coisa. A sua esposa lá no, na Nova Jerusalém, junto com Cristo, não vai ser sua esposa. No céu não se casa, nem se dá um casamento. Não é macho nem fêmea, é no céu. Aqui você é, ou menino ou menina. Fora disso, não tem. Eu me sinto uma planta. E veja se você frutifica. Se sinta uma laranjeira e brote goiaba e manda goiaba para minha casa, que a gente chupa. Laranja, misturei, né? Falei da goiaba, pensei na laranja, voltei para goiaba, falei da laranja, né? É minha cabeça ela é acelerada. Se eu não boto ordem nela, eu pensei na goiaba, falei, não, mas laranja é mais gostoso, Jesus. Goiaba, eu não gosto tanto do carocinho, mesmo quando você bate. E eu não gosto de tomar suco coado. E aí a goiaba ficou na cabeça. Sabe, não é o que você se sente. Você não pode ter esse governo da tua alma nas tuas mãos. Toda vez que alguém é governado pela alma, toda cara. O governo da tua vida tem que estar nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Aprenda uma coisa. Às vezes você está clamando, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Se ele tivesse dado um carro, você já tinha dado fim nele. Senhor, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa, me dá uma casa. Ele está olhando e falando, cuida da sua, eu te dou uma. Me dá um marido, me dá um marido, me dá um marido. Você quer ter um marido? Começa a ter uma vida de oração. Porque ter um marido significa que você vai orar por você e pelo teu marido. E tem horas que eles parecem que empatam no meio do caminho, entendeu? Sua oração vai ter que ser mais intensa. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Você pensa que você vai ter um filho e ele vai se criar sozinho? Você vai ter que ter tempo para o seu filho, você vai ter que sentar com o seu filho, você vai ter que ensinar o seu filho, e você não ensina nem a tua esposa. Busque ao Senhor e peça para Ele te transformar. Busque ao Senhor e fala, Senhor, eu estou te buscando aqui de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Eu desejo o Senhor. Eu me rendo à tua vontade. A tua vontade, ela é soberana na minha vida. Eu desejo, Senhor, caminhar todos os dias contigo. O pastor já falou aqui. O pior do inferno, ai, é um lago de chove, de fogo e enxofre, é a tortura, ai, não sei o quê. Gente, a separação de Deus, você nunca mais poder ouvir a voz de Deus, você nunca mais poder sentir a presença de Deus, você nunca mais se relacionar com o Senhor. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Porque até o ser humano que não confessa Cristo e está lá fora, em algum momento ele sabe que é Deus. Em algum momento Deus se revela para ele. Ele endurece o coração dele porque ele quer. Mas Deus se revela para ele. Abre lá em Jeremias, capítulo 29. Senhor, a laranja da laranjeira, a goiaba, a goiabeira da goiaba. É isso, né, Deus? Não estou confundindo mais nada, não. Espírito Santo, me ajuda. Versículo 11. Gente, eu pareci, eu fiquei parecendo aquela moça que governou o Brasil um tempo, né, explicando as finanças do país. Me embolei toda, acharam? Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para você. Plano de prosperidade, não de desgraça. Pensamentos de paz e não de mal. Amém? Em um futuro cheio de esperança. Por que cheio de esperança? Porque Cristo está nele. Sou eu o Senhor quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim. E eu? Isso não significa que ele vai responder o que você quer ouvir. Mas ele vai te responder. Porque a gente tem isso na cabeça, né? Eu vou orar para o Senhor me responder. Aí Deus vem com não e fala, está amarrado. Está amarrado nada, irmão. Só porque não foi o que você queria ouvir, não significa que não Deus falou. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu levarei de volta à pátria. Aqui ele estava falando porque o povo estava exilado. Estava na Babilônia. Sabe aquela coisa que o povo se acostuma? O povo foi levado para a Babilônia, ficou lá um período de escravidão, podia voltar para a pátria, e eles não queriam voltar mais, porque lá eles criaram a sinagoga. Babilônia não é o teu lugar. Tem a igreja, tem a palavra,
Entendeu? Fala-se de Deus, mas é Babilônia. O teu lugar é na terra prometida. Deus tinha uma terra prometida para Israel. Deus tinha um Canaã para Israel. Era tempo do povo voltar para Israel, mas se acostumou com as coisas de fora. Você não pode se acostumar com a Babilônia, você não pode se acostumar com as coisas de fora. Você não pode se acostumar com a vida morna. Você não pode se acostumar a passar seus dias sem orar. Você não pode se acostumar a passar seus dias sem adorar. Você não pode se acostumar a passar seus dias sem ler a Bíblia. Você não pode se acostumar a passar seus dias sem ouvir a voz de Deus. Um dia sem a presença de Deus. Deus me livre, eu não quero saber o que é isso na minha vida. Eu não quero. Babilônia parece, é um lugar de conforto, aqui tem alimento, aqui tem cultura da terra, aqui está tudo fluindo, mas cadê a vontade do Senhor? Era que o povo ficasse na Babilônia? Nunca foi! Foi para Babilônia por desobediência, por incredulidade, por dureza de coração. Foi para Babilônia porque queria ser igual aos outros. Você não é todo mundo. Se a tua mãe não te falou, eu vou falar. Você não é todo mundo. Ai, pastora, você viu a igreja lá, não sei o que, levou um trio elétrico. O problema do pastor é de lá que vai prestar conta com o Senhor. Se Deus mandou, aleluia. Se Deus não mandou, problema dele. Eu cuido dessa aqui. E Deus não me mandou fazer isso. Ah, você viu, pastor? A igreja de lá usa assim, assim, assim. Problema do pastor de lá com o Senhor. Nós vamos caminhar na direção que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Eu não preciso me assemelhar ao mundo, gente. Ah, não, mas o pastor de lá disse que não tem problema. Se eu cair no pecado, tudo bem com o meu namorado. Eu peço perdão, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, tem consequência. Se ninguém te contou, eu tô te contando. Tem consequência. Rebeldia tem consequência, pecado tem consequência. Você não é mais criança na fé. Nem a Dayara, nem o Andrei, nem o menininho do Homem-Aranha ali. Você não é mais criança na fé. Você tem bagagem suficiente para saber o que é certo, o que é errado. Se todo mundo pular na ponte, deixa pular, mas você não pula. Você o que é ser separado? O que é ser separado? Separado pela muvuca? Pensa numa caixa de laranja. Hoje eu estou numa laranja, né, Jesus? Pensa na caixa de laranja. Eu pego a laranja, tiro do meio e ponho lá no cantinho. Eu fiz o que com ela? Deus te separou, você é povo eleito de Deus, povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia não diz, mas minha mãe dizia, quem se mistura com porcos, você não foi chamado para se misturar com porco, você é ovelha. Para com isso, você é crente. Lavado, remido no sangue do Cordeiro. Deus te separou para uma vida santa. Deus te separou. Não tem jeito. Pensa numa caixa com um monte de bolinha branca e uma bolinha vermelha no meio. O que vai acontecer? Você bate o olho em qual bolinha? Qual bolinha? É assim que você vai no mundo. Você destoa. Não pela religiosidade, mas pelo amor de Deus, exalando do teu interior em nome de Jesus. Quando você busca o Senhor, você não olha para uma vida e fala assim, olha que safado, sem vergonha, pecador. Você olha e fala assim, Senhor, tem misericórdia dessa vida, porque um dia eu fui essa vida. Um dia eu precisei da oração de um crente. Um dia eu precisei do amor e da misericórdia de Deus através da vida de alguém que não tivesse medo de ministrar a palavra no meu coração, que não tivesse medo de me falar a verdade para que eu pudesse viver uma libertação. Se a minha amiga tivesse chegado em mim e falado assim, não querida, tudo bem, há o seu tempo determinado para todas as coisas, continua aí buscando. Todos os caminhos levam a Deus, não tem problema não, tem problema sim, Gisele. Tem problema, porque em Deuteronômio está falando que não pode ter... Ter a imagem de escultura e a gente não se prostra diante dela, a gente não adora essas imagens, Zé, porque Deus determinou isso na palavra dele e a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu pegava aquele conhecimento e levava para o meu pai e falava assim: pai, eu aprendi que a gente não pode adorar, está aqui, está escrito na Bíblia dele. E ele falava assim: filho, a gente não adora, a gente venera. A gente não adora, a gente venera. Um mês depois eu voltava lá e ela insistia, eu falava assim: não, sabe o que acontece? A gente não adora, a gente venera. Aí ela pegava uma coisa que muitos não conhecem, chama dicionário Aurélio. Abria e falava assim: ó, venerar. É o mesmo que adorar. Eu falei: a gente adora. Jesus tem misericórdia da minha vida. E quando ela me falou que as mulheres feiticeiras, o Senhor mandava matar do povo. E o quanto a gente tem de feiticeiro gospel hoje em dia? Vai botar meu joelho no chão, bota seu joelho no chão e pede perdão ao Senhor, amém? Bota meu joelho no chão, clame pelo teu irmão misericórdia, porque Jesus ensinou para abençoar, não para amaldiçoar. Não, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou ser cheia do Espírito Santo. Chega em casa e faz o que para tua casa e para tua família? Abre a boca para destruir. Da tua boca tem que sair bênção em nome de Jesus. Confronto no Espírito gera fruto. Confronto na carne traz briga, discussão e morte. A santidade, ela é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Eu não tenho um personagem, não existe o personagem da pastora que sobe do altar. Existe a pessoa Gisele que Deus resgatou do centro da macumbaria, transformou a minha vida, me libertou, me deu um casamento. O que ele me deu permanece, o que ele não me deu... Ele não me deu, ele tirou. Me deu um casamento, me deu uma família. Eu estou só aqui, eu sou na minha casa. Um pouco menos, que vocês não suportam. É verdade, né, mãe? Né? Tem que, lógico. Não existe personagem. Existe vida com Deus. Eu não estou falando para você, vai, senta e fala com Jesus. Se eu não falar, é hipocrisia. Vai, ame seu irmão. Se eu não amar, é hipocrisia. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa, liberta, transforma, restaura. Faz a tua vontade. Alcança pelo teu poder, pela tua misericórdia. Aí fica você com preconceito porque o outro está tocando tambor. Ele bota o tambor, você bota louvor. A porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Ele bota o tambor, você bota o louvor. A presença vem, o tambor cala. Gente, demônio não permanece. Os demônios reconheciam Cristo e falavam: o que eu tenho contigo, Nazareno? Não é chegada a tua hora. Presta atenção! Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Ande como aquele que é templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ai, ai, fizeram isso para mim. Ai, se posicione, então, manda embora. Ai, 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 o quê? Ai, sabe o que é, pastora? É que eu não tive um pai, é que eu não tive uma mãe, é que os meus pais estão separados, é que eu não sou... Você não vem me falar que você não tem suporte a ensinamento dessa igreja, não, tá? Não fale isso, porque isso é mentira. Aqui a gente ensina de tudo. Até usar o banheiro eu já ensinei. Ensinei ou não ensinei? Ensinei, que daqui desde o começo eu ensinei. Falei: menininhos, levante a tampa, por favor. Baixe a tampa, não façam no chão. Falei! Parece o cúmulo, mas eu prefiro ensinar. Você já sabe, checou, checklist, já faço. E quem não sabe está aprendendo. Eu prefiro ensinar do que você ser negligente e depois vai chegar e falar: você não ensinou, está cobrando o que você não ensinou. Eu vou te ensinar do mínimo até o que eu tenho dentro de mim, eu vou derramar sobre a tua vida. Da coisa mais simples à coisa mais absurda. Eu vou ensinar. Agora, a gente ensina, vai orar. Você ora. Aí a pastora só manda orar. Só orar, só orar, só orar. Mas você não abre a boca para clamar e depois você fala para Deus: eu não aguento mais, eu não suporto mais, tá pesado, tá pesado. Começa a orar, porque eu quero ver ficar pesado na tua vida. O que eu acabei de falar? Eu não sou Deus a sua? Eu não sou. Eu falei para você que isso é muito pesado para um ser humano, não falei? Porque nenhum ser humano vai ter condições de agradar suas expectativas. Eu não estou aqui para agradar a expectativa. Pastor anda assim, pastor ora assim, pastora se veste assim. Eu sou completamente do avesso. Eu sei que eu sou do avesso no sentido oposto daquilo que vocês estão acostumados. Eu estou mais por três palavrinhas. Eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso, uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou voltar. Um dia eu vou querer estar no salto arrumada, que outro dia não vou, eu não estou nem aí. Ai, esse jeito é jeito, sim. É jeito. Ai, desse jeito é desse jeito mesmo. Você devia estar mais preocupada naquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. Nos posicionamentos que ele já pediu para você ter e você não teve. O problema é que você, quando vai orar, você ora pedindo coisas. Observa o que sai da sua boca no momento da oração. Chegou uma vez que eu falei assim: Senhor, a minha oração virou reza. Todos os santos dias eu orava pela mesma situação. Senhor, em nome de Jesus, liberta essa pessoa, tem misericórdia, abre as escamas dos olhos. E foram assim por 7 anos, jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. E aí o Senhor falou assim: você não está vendo que é uma idolatria? Não está vendo que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Eu falei: é verdade, Deus, é uma idolatria, isso já virou reza. Não vou orar acerca disso. Eu comecei a buscar o Senhor. Senhor, eu desejo ser batizado com o Espírito Santo. O problema permaneceu. Eu desejo ser transformada. Senhor, me perdoa. Um dia o Senhor, eu respondi a pessoa era uma autoridade. Falando, graças a Deus, não é mais. Eu respondi a pessoa e o Senhor falou assim para mim. Eu fui orar. O senhor viu? Olha lá, eu estou fazendo isso? Blá, 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 pessoal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu terminei minha ladainha, o Espírito Santo falou assim: pois é, mas ele é uma autoridade e você respondeu. Volte lá e peça perdão por isso que você falou. Mas eu estou certa em todo o resto, mas nisso você errou. E eu tive que voltar e falar: me perdoa porque eu falei tal coisa. Todo o resto está certo, mas só isso para ele. Para Deus não importa. Você pode estar certo quanto for. Se você virar para o seu marido e falar: para de ser tonto! Fica me irritado! Vai reclamar dele depois para você ver se Deus não vira para você e fala: aquilo lá é gente falar para o seu marido? Fala. Deus fala. E se você não está ouvindo a voz de Deus, o problema não está com o Senhor. O problema não está no lugar que você congrega. O problema está na sua busca. O problema está na sua entrega. Se você entra no teu quarto já pensando na louça para lavar, você não está íntegra na presença de Deus. Senhor, eu vim aqui hoje te adorar. Só o Senhor é Deus. Que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu convido a tua presença. Senhor, eu não quero fazer isso sem a tua presença. Ontem eu estava conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu vi o Senhor 2 cultos na igreja. O Senhor se manifestando com poder e glória, curando as pessoas. Eu vi o Senhor me usando, mas eu não senti o Senhor como a gente tem aquele relacionamento lá. E eu nunca mais quero ir para o altar sem sentir a tua presença dali para mais. Porque se for para ser assim, eu não vou mais. Porque não é um mecanismo, não é um botão que se aperta. Não é agora eu vou orar e entregar sempre a mesma profecia. Não é agora eu vou orar e vou agir do mesmo jeito, vou pregar as mesmas coisas. Eu não vou para lugar nenhum sem a tua presença. Daquele jeito eu nunca mais vou. Eu não quero aprender a fazer a tua obra sem a tua presença. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes Deus deixa você passar por isso para saber aonde está o teu coração. Se o teu coração está no ministério ou se o teu coração está nele. Se o teu coração está no teu marido ou se o teu coração está nele. Se o teu coração está na tua esposa ou se está nele. Se está no teu trabalho ou se está nele. O seu coração precisa estar no Senhor acima de qualquer situação em nome de Jesus. Quando você anda debaixo da direção de Deus, não tem como dar errado, gente. O problema é que a gente insiste em querer andar debaixo da nossa direção. Deus tem uma direção nova para a tua vida. Deus tem um tempo novo para você. Mas você quer viver o velho, do mesmo jeito, do jeito que era errado. Do jeito que você aprendeu. Do jeito que serviu por um tempo. Lá no deserto, o Senhor mandou que se levantasse uma serpente de bronze, para que as pessoas que fossem mordidas pela serpente olhassem para a serpente que tipificava Jesus Cristo e fossem curadas. Quando esse povo entrou na terra prometida, o tempo da serpente tinha acabado. Eles levaram a serpente, colocaram o nome para a serpente e acenderam incenso para ela. Já acabou, já foi. Beijo, tchau. Cristo ia ser levantado. O nosso olhar precisa estar em Cristo. A tipificação é que a gente tinha que olhar para Cristo. Mas você quer olhar para tudo quanto é situação. Você quer olhar para a tua conta bancária. Você quer olhar para a situação. Gente, eu já falei tantas vezes. Olha como o meu marido fala. Para de falar assim com ele. Olha como está o ministério. Olha como está a coisa. Ai, eu vou largar, eu vou largar. Larga, não se besta. Você precisa largar a mão do seu eu, da sua vontade. Porque o ministério, ele vem para te forjar, te confrontar, te fortalecer, para Deus poder te levar para patamares maiores em nome de Jesus. Ai, eu quero que meu marido me dê carinho. Ele nunca me dá carinho. Você dá carinho para ele? Ai, eu não sei o que eu faço. Eu sou amiga de todo mundo, sou amiga de todo mundo. Mas meus filhos, você para dar atenção para os teus filhos? Você ouve o que o seu filho tem para te dizer? Você busca no Senhor a direção que o Senhor tem para o teu filho para você dar? Ou você despeja a porção do teu filho na vida dos outros? Ou você tem filho preferido na tua casa e está trazendo divisão para o teu lar? Leia a Bíblia. Rebeca amava mais Jacó. Isaac amava mais Esaú. Deu um problema naquela casa. O pai morreu. O outro pegou o direito de primogenitura, que já era dele, não precisava muita coisa. Rebeca ficou sem ver o filho amado. E provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente Esaú ficou muito bravo com ela. Jacó precisou romper com o irmão, partiu a família inteira. Ai, porque eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. Bota marido no lugar de filho, bota filho no lugar de marido. Para com isso! Bota essa casa em ordem, em nome de Jesus. Eu quero ver o fogo descendo no céu. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Para com isso. Vai buscar de novo, vai buscar de novo, vai buscar de novo, vai buscar de novo, e vai buscar de novo, e vai buscar de novo. Rebeca foi no poço. Rebeca buscou água. Rebeca deu água e deu água para os cabelos. Vai dar água para camelo para você ver. Vai buscar água de novo. Tem que descer. Chega na presença de Deus. Ai, aqui, Deus, eu já jejuei, eu já orei, eu estou congregando, eu prego. Meu devocional está em dia. Olha como eu estou bom. Mas não tem misericórdia, não tem compaixão. Não ora pelos seus pais, não ora pela tua casa, não ora pela tua família. Blasfema, murmura, está na roda dos escarnecedores, está num ambiente de contaminação. E aí você quer entrar no ambiente do Senhor. Entrar na presença de Deus é você olhar no espelho que vai te mostrar as imperfeições. Entrar na presença de Deus é você saber o quão mal você é, o quão feio você é, o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa se consertar, o quanto você precisa abrir mão. A cada dia eu falo: Senhor, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso te buscar mais. Senhor, eu sou indigna de entrar na tua presença, mas glórias ao Senhor pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, eu estudo a tua Bíblia, eu leio a tua palavra desde os meus 14 anos, todos os dias. E eu ainda não sei nada. Senhor, se o Senhor não usar essa palavra para falar comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor mude, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, o meu interior. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo ao meu redor. Me deixe entender, Senhor, para respirar e continuar caminhando mais uma milha. Fast food? Ai, o pastor falou aquilo, eu não gostei, eu vou embora. Vou procurar um pastor que fale aquilo que me agrade. Abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Busque um pastor que fale o que te agrade. Sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu com Acabe. Acabe só buscava profeta que agradava. É Bíblia, tá? Se você não lê, leia. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Senhor, cadê o capítulo 18, versículo 18 aqui? 3. Me ajuda. Achei. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá? Não. É isso mesmo. Filipenses capítulo 18 diz assim: do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Apóstolo Paulo falou: se for da vontade do Senhor, eu espero poder logo enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. É o único que de fato se interessa pelo seu bem-estar, pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. A nossa preocupação não tem que estar no nosso interesse. Tem que estar no que Jesus Cristo tem para nós. Quando eu leio a Bíblia, vocês podem ficar doidinho comigo, mas eu leio a Bíblia nesse sentido. Ah, foi o apóstolo Paulo, mandou Timóteo, que se preocupava. Mas daqui o que, que eu estou extraindo para a minha vida? Que eu não posso ficar preocupada só com os meus interesses. Eu tenho que me preocupar com os interesses do Senhor nessa terra. Qual que é o interesse do Senhor nessa terra acerca da tua vida? Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Nem todo mundo foi chamado para ser empresário. Se Deus te levantou na posição que você está hoje, qual é o interesse de Deus acerca dessa posição que você está ocupando? Pela maneira de viver, as pessoas se tornavam inimigos do Senhor. Pela maneira de viver, por causa do orgulho, por causa da vaidade,
pelo desejo neles mesmos. Quantas vezes a gente vai sobrepor a nossa vontade acima da vontade do Senhor? Você quer ver uma brincadeirinha bem simples? Você tem uma divergência com o seu marido. E vou usar a história de marido, ou com seu pai, ou com a sua mãe. Qual é o desejo do Senhor? Que você fique um mês sem falar com ele? Até o Lucas, que não é casado, sabe. Você dorma separado? Qual é o desejo do Senhor? Não, mas eu não vou, porque eu não vou dar o braço a torcer. É sério? Aí eu vou perguntar novamente para você. Você está se assemelhando a quem? Me mostra. Pega essa Bíblia para mim, por favor. Pega essa Bíblia para mim e me mostra que Deus te deu essa orientação. Sabe o que, que é? Eu não gostei do que a pastora falou e eu vou me justificar para ela até ela aceitar. Só que a pastora está falando que você está aceitando coisa na tua vida que você não deveria aceitar, que você deveria repreender, que você deveria mandar embora em nome de Jesus, passando pelos todos os processos humanos, mas no seu interior uma indignação de mandar embora. Só que mesmo você fazer isso, você fala assim: a pastora não me entende, a pastora não me entende, a pastora não me entende. Você que não está entendendo, manda embora em nome de Jesus. Está brigando assolação, está brigando morte, está brigando enfermidade, está brigando destruição, está brigando contenda. Vem para a igreja, recebe a palavra. É para viver o sobrenatural do Senhor, é para sair lá no Senhor, é para estar cada dia num patamar maior, é para chegar aqui e compartilhar. Eu li a palavra e Deus falou comigo assim. Eu li a palavra e Deus mostrou isso. Eu li a palavra e eu fui transformado. Eu li a palavra e eu entendi aquilo que a senhora estava falando. Olha, o Espírito Santo me visitou e eu vou abrir mão disso. Sabe por que eu não acontece nada? Porque você ouve falar, a pastora está falando, vai para minha casa, continua do mesmo jeito, volta para a igreja do mesmo jeito, fica de cara feia, levanta a mão e quer sentir a presença de Deus. Consegue passar pelas pessoas e não falar assim: a paz do Senhor. Consegue endurecer o coração num ponto que a gente não sabe onde vai parar. E aí fala assim: sabe o que acontece? É que eu estou orando e o Senhor não está me respondendo. Ele está te respondendo sim. Ele está falando para você: abre mão do seu querer, da sua vontade, da sua carne, do seu orgulho, porque Deus tem coisas maiores para você em nome de Jesus. Ele está falando para você: tem lugares que você ainda não conhece. Você está falando que quer abrir mão desse casamento, mas tem bênção nesse casamento para você desfrutar. Oh, glória! Aleluia! Eu vou largar o meu marido. Larga a mão da dureza do teu coração. Larga a mão da tua prostituição. Larga a mão dessa aliança com Jezabel. Debaçume câncer, Elabá. Larga a mão dessa preguiça. Preguiça de amar, preguiça de orar, preguiça de limpar a casa, preguiça de ter relação com o marido, preguiça de ensinar o filho, preguiça.
Aleluia.
Abre mão dessa preguiça. Não, mas eu quero sentir a presença de Deus. Abre mão da preguiça. Para de justificar o seu pecado. Quem justifica o seu pecado é Jesus Cristo. Você confessa, abre mão, vá e não peques mais, em nome de Jesus. Tira a capa dessa noite. Tira a capa de crente. Tira a capa de boa esposa. E vou falar uma coisa para você: eu, como esposa, falho pra caramba. Falo como mãe, falo como esposa, falo como pastora, mas eu estou todo dia buscando o Espírito Santo para me aperfeiçoar. Falo como dona de casa, mas eu estou buscando todos os dias me aperfeiçoar. Falo como filha de Deus, mas eu estou buscando todos os dias o aperfeiçoamento. Porque o dia que eu ficar pronto, o Senhor me recolhe e eu vou com poder e grande glória nos braços do Pai. Para com isso! Capa de crente, fala como crente, veste como crente, age como crente, na fé.
ele virou as costas. Falei, você não afronta a minha autoridade, que eu ainda sou sua mãe. E aí os vizinhos foram dar carona para ele para saber qual era a discussão. E a discussão era, Fábio, sua irmã está doente, não vai poder estar me falando sobre a palavra. Vai no aniversário. Eu vou deixar na internet para vocês que gostam de ir lá, saber da minha vida. Então, a discussão era o seguinte, existe eu falando sobre a palavra. E a Sara estava doente, com febre. E eu estava fazendo coração de chocolate para as crianças na casa Cristiane. Logo, eu não poderia estar aqui. O Diego estava cuidando da Sara doente. E eu falei, Luciano, eu sei que eu te liberei para ir no aniversário do seu sogro. Mas eu preciso que você vá falando sobre a palavra. Mas 4 horas, não vai dar tempo. Ela não vai. Mas é uma situação de enfermidade. O bem maior é o chamado. Claro que você não entende isso. Se fosse você dando a carona, você falaria para o Luciano assim, abre mão disso, a sua mãe que é folgada, isso é a responsabilidade dela. Glória a Deus que ele tem temor no coração. Não chegou para a gravação, mas chegou. E glória a Deus pela vida da Bruna, que colocou juízo na cabeça dele, senão ele ia arrumar uma guerra com a mãe dele, que ele não ia gostar de mim. Mas eu fui no portão e falei, você não afronta a minha autoridade, menino! Não me tira do sério. Sabe qual é o problema? O problema é que você não sabe conciliar. Quando esse menino chegou à noite, me falaram assim, Fabinho está na igreja. Eu falei, eu vou para casa. Se eu ver esse menino, vou cair de pau nele. Eu vou para casa. Eu fui para casa, pelo amor de Deus, esse ventilador está ligado? Não parece não. Cheguei em casa, cuidei da Sara. Dei banho, alimentei, falei, vamos para a área que está calor. Aí eu levei minha mochila, meu caderno, minha Bíblia. Aquele negócio que você me emprestou, meu computador. Meu negocinho que é externo, HD externo. Minha garrafa de café, uma xícara, 2 garrafas de água. E um remédio para não ter que descer e dar para a sala. E o celular, para tocar a música. Sentei ali, esperei a Sara dormir, comecei a adorar. E comecei a orar, comecei a adorar, e comecei a orar, comecei a adorar, comecei a orar. E Deus foi colocando as coisas em ordem, começou a me entregar uma palavra, anotei a palavra, coloquei tudo em ordem, fiz meu devocional, a presença de Deus maravilhosa. E aí, no final de tudo, chegou a Vitória, chegou a Esther, e depois chegou o jumentinho do Fábio. Aí o Fábio chegou, foi direto pro quarto, falei, esse menino tá me tirando do sério. Chama o Fábio. Esther, chama o Fábio. Fábio chegou. Falei, Fábio, para de ser louco. Entende o que Deus colocou na nossa vida como chamado, como princípio. Isso não está só sobre os seus pais. O chamado é aquilo que o Senhor colocou na sua casa, na sua família. É a porção que Deus colocou em nós. É a porção que o Senhor quer derramar na igreja. Então você não pode agir que nem maluco. Eu sei que eu estou errado, mãe. Eu sei que eu estou errado, mãe. E graças a Deus que a Bruna me levou, aleluia. Eu estou errado, mãe. Eu sou um jumento mesmo, é isso mesmo. E dali a briga começou a virar o quê? Aquilo ali que você viu. Dá risada, não tem briga. Da briga acabou. E falei pro Diego, eu falei, você bote ordem nesse menino. Bote ordem, que esse menino tá desalinhado. Ensinei. Depois hoje eu fui lá, ensinei de novo. E quando for amanhã eu vou ensinar de novo. Meu papel é ensinar. Sabe qual é o problema? Você briga, você vai pro canto, você se tranca no quarto e você não chega e fala, eu não gostei. Você não pode falar assim comigo. Eu sou sua mãe. Aí ela vem me falar assim. Mãe, a Capa e Jezabel quiseram me dar uma carona. Não importa. Agora já foi. Já era. Eu não sei apertar. Não, dá. Aqui, ó.
Aí eu falei, por que você não pegou e mandou o fogo do céu? Porque do jeito que o meu palácio estava sujo, minha carinha não faz isso.
Então limpa o teu coração, menino, e manda fogo do céu. Sabe qual é o problema? É que assim, a gente conhece a palavra. A gente conhece a Bíblia. Você quer ver? O Senhor é meu pastor? Quer ver? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
A sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas.
Conhece, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Repete, pastor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito. Só metade do versículo não consta. E todas são todas, as ruins também. Em tudo dá
graça.
Você dá graça em tudo? Oh, glória a Deus, porque eu topei o dedinho no canto da mesa. Você fala isso? Ou você é daquele que topa o dedinho, chama o jumento, o boi, a linguiça, o porco? Você conhece a palavra? O problema é que você não se atenta a aplicar essa palavra. Tiago disse: não saia da sua boca palavras torpes. Palavrão, palavra torpe. Jesus ensinou: não chame seu irmão de touro. Esse jumento, não é não, Padre? É um homem difícil. Você quer que ele fique fácil? Parece não. O nosso papel como igreja é desfrutar do amor de Deus que o Senhor nos trouxe aqui. O nosso chamado é que você saia daqui aplicando essa palavra. Nós falamos que Jesus Cristo está vindo buscar quem? Quem?
A igreja.
E a igreja precisa estar como? Adornada, arrumada. Sabe esses processos que você passa na tua vida? É o Senhor te adornando. É o Senhor falando assim: oh, vem cá, isso aqui está sujo, vamos arrancar isso aqui não serve para você não. Oh, esse jeito que você se relaciona com as pessoas está errado. Você consegue pecar para ser aceito. Não, eu vou hoje lá na igreja. Se Deus falar para mim que eu tenho que me separar, eu vou mal. Deus não tem separação, tá? O que Deus tem para você é restauração. Agora paga o preço pela restauração. Você foi ignorante, foi grosso, foi estúpido. Então agora você vai ser o homem mais carinhoso da face da terra, uma mulher. Porque se for igual eu, é Ferrari, fica vermelho da coisa. Ai, eu não fui ensinada a dar carinho. Eu não fui ensinada a amar. Eu não fui ensinada a trazer para perto. A ministração era outra, mas nós já chegamos até aqui, então vamos terminar assim. Eu não fui ensinado, não é porque você não foi ensinado que você não vai derramar. Porque você recebe o amor de Deus. Sabe qual é o problema? É que a pastora falou. Até o dia que Deus começar a parar você no meio da rua e começar a trazer palavras de conselho acerca de pessoas que você nunca viu na tua vida, aí você para de duvidar. Até o dia que o Senhor começar a tomar a boca de ímpio para falar para você: conserta a tua casa e a tua família. Se você era um marido negligente, em oração, em suprimento, em cuidado, coloca a tua casa em ordem, peça perdão para a tua esposa. Vai trabalhar. Se Deus te mandar vender bala baiana, Deus vai te prosperar. Não é o que você faz, é o que você faz na direção que Deus te deu. Se Deus te mandar, põe sua cama em ordem. Deixa o seu leito sem marca. Quando você estiver lá, para de pensar em pornografia. Põe sua casa em ordem. Para de ser negligente ou omissa. Quando seu filho fala: não quer ir para a igreja. Está falando porque não quer, porque você não quer ir. Ai, não quero orar, porque você não ora. Ai, não quero servir a Deus, porque você não tem o prazer de servir a Deus. Ah, não, mas eu queria que meu marido fizesse tudo isso por mim. O que você faz por ele? Tem mulher que não lava um garfo em casa. Não passa uma roupa. Não faz um prato. Não faz um dengo. E quer que o marido deixe de ser cavalo? Ah, pelo amor de Deus. Tem filho que não obedece o pai. Eu quero falar, vai. Ei, que o Senhor é esse, aquilo. Cala a boca e vai. Ele é a autoridade da tua vida. Mas eu tenho 50 anos. Seu pai continua sendo seu pai. Não, mas eu vou buscar o Senhor. Gente, eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu não entendo que tanto que busca o Senhor e as coisas continuam no mesmo lugar, do mesmo jeito. Que tanto que busca o Senhor e continua sendo consumido pela tristeza. Que tanto que busca o Senhor e continua deixando tudo bagunçado dentro de casa, em todos os sentidos. Que tanto essa busca, que Deus é esse que não tem a direção para tua casa, para tua família. Seja uma mulher de Deus, seja uma auxiliadora. Peça ao Senhor para dar direção na boca do teu marido. Porque se o Senhor tem dado direção para você e não para o teu marido, tem alguma coisa errada, minha irmã. Uma coisa ou outra, ainda vamos lá, mas tudo o Senhor entrega para você. Eu falei para o Senhor, meu marido está ali, ó. Eu já entendi. Jesus está voltando. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai ser transformado. Agora, cabe a você saber para que lado você vai. Porque perdão é uma condição de Pai Nosso que Jesus deu. Você é perdoado assim como. Aí Jesus volta no dia que você foi dormir no sofá. Você já sabe que habilita demônio, você já foi ensinado, você já sabe o que você tem que fazer de certo, você já sabe os posicionamentos que você tem que ter, você já sabe o que você não tem que fazer. Não mudar de fase. A gente veio de uma vigília, o presbítero pregou, eu falei, glória a Deus, todo mundo exortou, eu falei, só tenho a acrescentar a parte boa, porque tudo que eu tinha preparado foi dito, eu tenho isso registrado no meu caderno. Mas aí o tempo passou, semanas se passaram e todo mundo esqueceu. Não sabe o que é, pastora? É que eu não aguentei. Então volta no teu quarto e vai aguentar em nome de Jesus. Porque uma hora você pode não aguentar em algo que vai te trazer um prejuízo muito grande e que não vai ter remédio. Se você não consertar a tua casa agora, se você não abrir mão da prostituição agora, se você não abrir mão de tudo isso agora, uma hora você pode não aguentar e adulterar. E aí, meu filho, a consequência disso é pior. Então não vem com eu não aguentei. Não faça isso. Eu busco ao Senhor. Eu desejo a presença de Deus. Mas eu não quero abrir mão do meu pecado. O que você acha que vai acontecer? O que acontece, meu filho? Você não quer abrir mão do seu pecado e quer buscar o Senhor? Ok? Eu me lembro do dia que eu cheguei com essa menina e falei, a partir de hoje eu não falo mais. E eu não falei mais. Foi ou não foi? Ela entendeu o recado de Deus. Não é o pastor que está deixando de falar. Deus está abrindo mão de mim. Dê glória a Deus enquanto eu estou pegando no seu pé. Porque existe o tempo de eu pegar no pé e o tempo de eu me calar. E ontem eu falei, sexta-feira eu falei para uma pessoa, eu não vou mais na sua casa te buscar. Dê glória a Deus enquanto eu peço para alguém pegar um carro aqui e te buscar lá na sua casa e te trazer de volta. Dê graças a Deus enquanto eu estou insistindo. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, chega! E eu vou ser obediente. Muitos aqui era para estar em outro patamar. Muitos. Muitos. Sabe qual é o problema? Você fica olhando lá no passado, Ai, era para eu ter feito isso. Era para minha vida estar assim. Hoje era para eu morar assim. Se eu não tivesse casado, se ela não tivesse engravidado, a minha vida ia estar assim. Meu irmão, Deus é Deus para te dar tudo aquilo que você pediu, sonhou, pensou. Só não te deu ainda porque a tua arrogância é culpa da tua esposa. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você desejou. O Senhor tem pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você desejou. Só que para você confiar nele, a confiança está em obedecê-lo. A confiança está em fazer o que Deus se agrada, o que Ele deseja, o que Ele pede para você. A confiança está em fazer o que o Senhor tem te dado como direção. A sua mente, ela precisa estar cheia daquilo que vem do alto dos céus. E não das coisas da terra, desse mundo. Não da malignidade da terra. Se você anda no caminho do pecador, uma hora você se corrompe. As más conversações corrompem os bons costumes. Você foi chamado pelo Senhor, separado pelo Senhor. Você estava entrando na presença do Senhor, pensando na palavra que você tinha que preparar, nas coisas que você tinha que fazer, no estudo que você tinha que preparar. Deus está com saudade de você. De você. Deus está com saudade de você. Você está entrando na presença do Senhor para pedir dinheiro. Porque tem, porque não tem. Deus está falando assim, olha, para de entrar na minha presença para buscar só as coisas. Busca a mim. Busca o Senhor em primeiro lugar. Para e busca o Senhor de todo o teu coração. Levanta mais cedo. Durma mais tarde. Mas busca Deus. Esse momento é o momento de você fechar os seus olhos e buscar a Deus. Busca Deus. Deus.
Para de resistir. É Espírito Santo que está falando.
Busca Deus. Busca o Senhor. O Senhor, Ele tem te dado direção para o seu casamento. Ele tem falado, olhe. Jejue, clame pelo seu marido, profetize, para de falar que ele é um cavalo, um grosso, um estúpido. Começa a falar, ele é um homem abençoado, ele é um homem supridor, ele é um homem trabalhador, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Para de falar que a tua esposa não tem jeito e comece a amar a tua esposa. Fala, eu amo a minha esposa, Senhor. Liberta ela disso, transforma ela naquilo. Transforma a minha vida também. Para de falar mal dos seus parentes. E começa a levar a palavra de Deus. Seja a expressão do amor de Deus. Sem palavras, seja você a expressão do amor de Deus. Para de deixar a brecha. De buscar o Senhor com hora marcada. Eu só tenho uma hora, eu só tenho 5 minutos. Busca o Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu não quero sair daqui enquanto eu não ouvir a tua direção, enquanto eu não ouvir a tua voz. Para de impor a sua vontade perante o Senhor. Começa a pedir a vontade dele para a tua casa, para a tua família. Você não aguenta mais, porque você está indo na força do teu braço. Começa a ir na força do teu Deus. Você não luta contra a carne, contra sangue. Você luta contra principados, potestades, dominadores, nas regiões celestiais. A sua briga não é com o seu marido, não é com a sua esposa. A sua briga não é com seus filhos. A sua briga é no mundo espiritual. O que está acontecendo? Seu filho está faltando instrução? Então instrui. Satanás está querendo roubar o coração do teu filho. Manda esse demônio embora e taca princípio nessa criança, princípio da palavra de Deus. A melhor amiga da tua filha é você. O melhor amigo do teu filho é você. Se está diferente disso, está torto. Em nome de Jesus, coloca as coisas na sua casa em ordem. Se a tua esposa precisa se levantar para resolver as coisas, está errado, é você que tem que se levantar. Se a tua esposa precisa estar se levantando para consertar as coisas, para buscar suprimento, para resolver problemas seus, é você que tem que se levantar, não é sua esposa. Se o Senhor não está colocando o suficiente na sua mão, fala, Senhor, o que eu preciso aprender? Porque o Senhor não me chamou para viver essa vergonha. Se você busca o Senhor e só fala de coisas que você quer ouvir, e quando Ele vem te ajustando, você fala, isso não presta, essa igreja não presta, esse marido não presta, essa palavra não presta. Não presta, não presta, não presta. Começa a tentar ouvir o que o Senhor tem para você e praticar e ver o fruto disso. Deus tem chamado na tua vida, só que você tá olhando para as coisas do jeito que você sempre viu. Você está se acostumado com crente hipócrita, crente que não se derrama na presença de Deus. Você está acostumado com gente que prega e não vive o que prega. Você está acostumado a ver um povo de usos e costumes. Mas Deus tem mais para a tua vida e Deus tem um chamado para você. Deus tem chamado para a tua casa. Deus quer te usar para ganhar vidas para Ele. Alamaçoe, alamaçoe. Você pode não concordar em nada do que eu estou falando, mas Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem cura e transformação para o teu interior. Deus vê as lágrimas que você derrama no seu travesseiro e a confusão que está no teu interior. O Senhor arranca hoje. O Senhor tem um encontro com você. Com você, não é com você, com você, lá no seu quarto. Deus quer falar com você. Deus quer que você abra essa Bíblia e essa Bíblia vai pular no teu interior. Você vai entender que você não vai precisar mendigar o amor de ninguém, porque o Senhor é aquele que te supre. O amor de Deus, ele é acima de qualquer amor de pai, de mãe, de irmão, de irmã. Tira a bagunça do mundo da tua cabeça. Tá dando ouvido pra gente que não quer o teu bem. Gente invejosa. Gente que fala mal de você pelas costas. Gente que quer ver você destruída. Mas Deus tem uma obra na tua vida. E a partir de hoje Ele vai limpar. Os teus amigos que querem te destruir vai sair de perto de você. Em nome de Jesus. Deba a
aleluia, Jesus. Aleluia. Vem, Senhor.
Senhor, confia nessa palavra para que ela saiba que o Senhor é com ela.
Devassou
e ela mata. Começa a buscar o Senhor. Fala, Senhor, me ensina. A tua palavra diz que o Senhor tem coisas grandes e firmes que eu ainda não conheço. Me ensina. Senhor, até aqui o que eu provei do casamento foi amargura, foi decepção. Senhor, eu perdi o casamento, eu perdi a mão, eu perdi o marido, eu perdi a esposa. Eu quero aprender a desfrutar de um casamento saudável. Senhor, até aqui o que eu vivi de ministério foi um ativismo, foi um ministério de Marta, fazendo, 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 sem ouvir o Senhor, sem sentir a tua presença, sem ver a tua direção. Eu quero viver um ministério com o Senhor. Meu Deus, eu quero ver o Senhor na minha vida em todo o tempo. Começa a pedir a presença do Senhor em todo o tempo. Quando você for cozinhar, a presença do Senhor lá. Quando você for trabalhar, a presença do Senhor lá. Quando você for gritar ovo na tua casa, a presença do Senhor lá. As coisas menores, as maiores. Eu desejo sentir a tua presença, Senhor. O Senhor é Deus que nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, que eu sou contigo. Sabe o que você está com medo? Porque você não aprendeu a confiar ainda. Confia nele, confia nele, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Aprende a confiar. Aprende a andar pela fé. Para de mensurar cada passo que você vai dar. Você não tem que mensurar o passo. Será que eu falo assim? Será que eu faço assim? Não, você tem que andar debaixo da direção. Se Deus te deu a direção, você vai. Se Ele não deu, você não vai. É um pouco que você aprendeu hoje, pratica amanhã. Pratica amanhã, eu quero ver se essa situação permanece no mesmo dia. Não vai permanecer, meu irmão.
Me curaste.
Não vai permanecer do mesmo jeito. Começa a se revestir do poder e da autoridade de Deus. Que eu quero ver se esse demônio vai permanecer assolando e destruindo a tua casa, a tua família. Não vai permanecer. Mesmo você levantar a tua voz e gritar para o seu marido: cala a boca! Levanta a tua voz e fala: toda a confusão sai agora da minha casa em nome de Jesus. Me ajuda, chama o teu filho e ensina de novo. Para de aceitar a destruição da tua família como se fosse algo comum e como se você tivesse todo o tempo do mundo para organizar isso aí. Mas o Espírito Santo que convence, começa a falar: tira a resistência do coração, tira a dureza do coração, tira a mentira do império, tira o engano da mente.
Amém, Jesus. Nós queremos, Senhor, nos ensina, Senhor. Nos conduz. Que o Senhor deseja para nossa casa, para nossa família, para nossa esposa. O Pai deseja
nos
Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o Espírito do Senhor deseja para glorificar o teu nome, pois os filhos glorificam o teu nome, os filhos são chamados para glorificar o teu nome. Não foram chamados, Senhor, para pegar a herança e sair fora, e nem para continuar na casa do Pai sendo religioso. Nos ensina, Espírito. Nos ensina, Espírito. Nos ensina, Espírito Santo, a desfrutar da sua presença. A desfrutar da tua presença.
Deus não te chamou para bater na sua esposa. Deus não te chamou para gritar com a sua esposa. Abuso verbal é pecado, abuso físico é pecado. E dá cadeia, viu?
Cada mão.
É só homem, manda que vá. Vá pra sua orelha. Sangue de Jesus sem poder, todo espírito de violência pode bater em retirada agora em nome de Jesus. Se você é esposa, está sofrendo violência, pode pedir o divórcio. Pode denunciar. Pode fazer boletim de ocorrência. Não, mas eu vou orar, já orei, mano, já foi. Se é esposa, o marido tocou no seu filho, na sua filha, abusou sexualmente. Nem sei se pode falar isso na internet, já foi. Vai lá e denuncia na polícia, viu? Não é pecado, não. Pecado é você ser negligente com seus filhos. Isso é pecado. E você que é filho, se tem passado por abuso sexual, pode falar com seus pais. Se seus pais não tiverem nenhuma atitude, pode falar comigo que eu vou ter. Ah, mas depois eu vi sobre você, problema deles. Eu não posso ser negligente quando pastora. Fale com seus pais. Eles precisam tomar uma atitude. Se não tomar atitude, você fala que a gente abre o boletim de ocorrência.
Vai atrás do Cauã, que ele foi lá no fundo do banheiro. Tá,
ah, mas sabe o que é? Sabe o que é? Nada. Isso é falta de caráter, é malignidade. É demônio, a sua não é. Mas aquilo que é um homem também tem que passar pelos processos que precisa. Levar subir para não ter lavar. Limpeza na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de dar confusão. Eu tenho medo de dar morte. Vai lá não. Vai no mínimo na cadeia. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque alguém precisa falar. Porque alguém precisa falar. Depois a criança chega cheia de ferida, desvirtuada sexualmente, emocionalmente, perdida, retraída. Não deixe os seus filhos com qualquer um. Ah, mas a casa não interessa. Se você não está lá, seus filhos não estão. A Esther, ela vai na casa de 3 pessoas. Tá? Até hoje ela só foi na casa de 4 pessoas, sem a minha presença. E só essas 4. Porque eu confio. Se eu não confiasse, também não iria. E o dia que me faltar confiança, não vai mais. O meu papel é proteger os meus filhos. E isso a gente precisa aprender. Você que é mãe, que é pai, pergunte para os seus filhos. O Fábio morou lá em casa. O Diego ia lá na minha casa. Minhas filhas eram pequenas. Falou, eu pergunto para os meus filhos, viu? E isso não tem a ver com vocês, tem a ver com a proteção que eu tenho sobre eles. Eu falava, alguém mexeu aqui? Alguém tocou aqui? Alguém tocou em você? Mexeu em você? Não, mamãe. Se mexer, me avisa, não importa onde. E até hoje eu vivo e mexo com essas mesmas perguntas. É meu papel. Ah, mas eu estou desconfiando, os meninos nunca se ofenderam, porque quem não deve, não teme. Nenhum deles se ofender, nunca. É meu papel proteger os meus filhos. Se os filhos estão com pornografia, bloqueia, tira a internet de casa. Já não viveu sem internet a vida inteira? Quem é que cresceu sem internet? Levanta a mão. Tira a internet, não sabe usar, fica sem. Agora zere pela tua casa, pela tua família. Tem gente que nem vê o que está sendo postado. As meninas com chatinho, putinho, tirando foto assim. Pelo amor de Deus! Você não está vendo nem da sua casa. Aí vai o pastor, a pastora fazer o papel do marido. Que às vezes é uma mulher casada. Marido do pai e fala, querido, querida, para com isso, tá feio. Prostituta, essa é a palavra. Quem sai com muito ouro em troca de qualquer coisa é prostituta.
Ou prostituto.
E a criança vai crescendo como aquilo como referência. Você acha que meu filho vai crescer? Meu filho vai crescer de que jeito? Tá errado. O filho tá aqui, ó, na barra da saia do pai e da mãe. Até aprender a ser gente e caminhar sozinho. Quem são seus amigos? Não quero essa amiga. Não quero essa amiga. Ela não entra na minha casa, você não tem mais contato com ela. Acabou. Não corta a asa agora, não, que depois você vai chorar lá fora. Para com isso. A autoridade na sua casa é você. Tem pai e mãe negligenciando a autoridade e transferindo para os pastores. E para psicólogo, que é pior. Acredita que um dia me falaram assim, ó. Vê uma moça aqui na consulta, a menina tinha 12 anos e queria namorar. E aí, em vez da mãe falar assim, ó, você não pode namorar? Ela transferiu para a psicóloga falar para a mulher, para a menina que não podia namorar. Esse papel do pai e da mãe. Assuma os seus papéis dentro de casa, em nome de Jesus.
Você que nos assiste. Você não saia da posição que o Senhor te chamou. Permaneça posicionado naquilo que o Senhor te chamou dentro da sua casa primeiro. No lugar onde você foi colocado, no teu trabalho, profissionalmente, no contexto espiritual, todo lugar que nós somos chamados, seja trabalho, casa, família, existe uma posição espiritual que nós devemos ocupar. E dali nós não saímos em nome de Jesus. O amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.